Quero convidar vocês, na verdade, para o nosso bate-papo de agora, já que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Vamos falar hoje sobre os riscos do fumo passivo? A gente tem na linha para conversar ao vivo conosco a Maria José Domingues da Silva Jongo, ela que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Seja muito bem-vinda aqui ao Tarde Nacional, doutora Maria José, tudo bem com você?
Tudo bem, muito obrigada.
Um prazer.
Obrigada, tudo
como
bem.
Imagina.
Prazer estar com vocês.
A gente que agradece. Como é importante falar desse assunto, né, doutora Maria José, do fumante passivo, que muitas vezes esse assunto passa batido um pouquinho nas pautas, né?
Sim, é verdade. É extremamente importante falar, porque muitas pessoas não sabem que a fumaça do produto derivado do tabaco, do produto fumígeno, também faz mal para as pessoas que não fumam. E muita gente não sabe também o que é o tabagismo passivo. E o tabagismo passivo é a inalação dessa fumaça, né? Dessa fumaça que está ali presente no ambiente, no local onde tem pessoas fumando. Uhum. Então, qualquer produto fumígeno gera, né, uma fumaça tóxica que contém uma série de substâncias que são cancerígenos, que fazem mal à saúde e que prejudicam também a saúde de quem não fuma.
É verdade. E você falou muito bem, tem muita gente que não se dá conta mesmo disso, porque fica parecendo que o ato de fumar é um ato, assim, uma decisão muito individual. E a pessoa, às vezes, não sabe que essa decisão está impactando a vida de outras pessoas que, às vezes, nem puderam optar, como e principalmente, sim, as crianças, né, doutora Maria José?
Sim, é verdade. E convém ressaltar que crianças e bebês, elas são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo, porque elas não têm a opção de sair daquele ambiente, uhum, onde tem um responsável, um pai, uma mãe, alguém fumando. E elas também têm um risco aumentado de desenvolver doenças respiratórias, doença do ouvido médio, síndrome da morte súbita infantil. E também é um problema para gestantes, né? Gestantes que estão expostas ao tabagismo passivo também correm um risco maior de ter complicações na sua gestação, uhum, né? Na gravidez. Então, o feto pode nascer com baixo peso, tem risco de malformações. É sempre bom tomar esse cuidado, né? Uhum. E existe o tratamento para quem quer parar de fumar. É importante sempre lembrar isso também.
E pelo SUS, né?
O SUS oferece tratamento gratuito. E isso, o SUS oferece tratamento gratuito para as pessoas que querem parar de fumar. É preciso ir até a unidade de saúde mais perto da sua casa de referência e se informar, né? Ou ligar para a Coordenação Municipal de Saúde também, que normalmente eles têm a relação das unidades que oferecem o tratamento para parar de fumar. E o tratamento é totalmente gratuito pelo SUS. Uhum. Então, é muito importante buscar esse tratamento e entender que essa fumaça presente no ambiente prejudica a saúde não só de quem está fumando, mas sim daquelas pessoas que convivem com o fumante também naquele ambiente.
É verdade. É importante até a gente ressaltar isso, porque tem muita gente que questiona até as leis, né? Que hoje em dia a gente tem leis mais rigorosas que proíbem que a pessoa fume em local público, dentro de restaurantes, em alguns locais, e tem gente que não entende isso, né, doutora Maria José? E aí agora acho que fica mais claro, né, porque você está impactando a saúde das outras pessoas que estão ali, né?
Sim, com certeza. Efetivamente, a gente tem uma legislação no Brasil, a Lei 12.546, que ela é de 2011, e ela realmente proíbe que produtos fumígenos sejam utilizados em ambientes coletivos fechados. Uhum. E isso vale também, inclusive, para dispositivos eletrônicos para fumar. Então, não pode usar qualquer produto fumígeno em um ambiente fechado, seja ele privado ou público. Uhum. Então, o que acontece? E também não pode fumar embaixo de toldos, embaixo de teto, onde há uma parede, porque não, impede que a fumaça flua, né? Se dissipe. Então, também não pode. Então, é muito comum, às vezes, bares, restaurantes colocarem aqueles toldos na frente e as pessoas sentarem ali nas mesinhas e ficarem fumando. Uhum. Então, está havendo ali um desrespeito à legislação, uma infração sanitária. Isso não pode acontecer porque ali não é ambiente livre. Para o ambiente ser livre, ele tem que ser totalmente livre. Sem toldo, sem teto, uhum, né, sem parede, tem que ser totalmente livre. Então, é importante respeitar a legislação, pensando principalmente também que essa dependência afeta a saúde das outras pessoas também, claro. Não só do fumante, né?
Doutora Maria José, o cigarro ele está relacionado a 20 tipos ou subtipos de câncer, fora ele ser fator de risco para várias doenças. No caso do fumante passivo, ele também fica sujeito, corre risco de desenvolver um câncer por conta de absorver essa fumaça ou risco de ter outras doenças também?
Sim, com certeza. Câncer de pulmão, por exemplo, ele também tem risco de desenvolver câncer de pulmão e vários outros tipos de câncer. Por exemplo, a exposição involuntária, essa fumaça, então ela pode acarretar na pessoa que está ali inalando reações alérgicas, como rinite, tosse, conjuntivite, pode ter exacerbação da asma, né? Infarto agudo do miocárdio, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é enfisema pulmonar, bronquite crônica. Então, existe uma série de malefícios que são causados pela fumaça. De fato, a fumaça do cigarro, ela contém mais de 7 mil compostos de substâncias químicas. E são substâncias que são tóxicas, cancerígenas, que fazem mal à saúde, né?
Uhum. Eu estava vendo dados da OMS, eu fiquei bem assustada, assim, que no mundo o tabagismo mata, por ano, mais de 8 milhões de pessoas, sendo 7 fumantes diretos e 1 milhão e 300 mil pessoas são fumantes passivos. E desse 1 milhão e 300 mil pessoas fumantes passivos, 50 mil crianças morrem todos os anos no mundo por conta do cigarro. Fiquei assim apavorada, é um número muito alto.
É um número muito alto. Por isso que a gente procura, né, desenvolver campanhas de conscientização mesmo da população, porque se no ambiente de trabalho houve com a legislação uma redução bem importante, ainda acontece, mas houve uma redução bem importante do tabagismo passivo, nas residências, nas casas, não existe uma legislação que impeça os pais ou responsáveis de fumarem dentro da sua própria residência. Alguns países já até têm essa legislação. Uhum. Então, é uma batalha que a gente ainda tem que vencer. Então, nós precisamos trabalhar bastante nessa perspectiva de conscientização mesmo. Conscientizando pais, mães ou responsáveis que convivem com aquela criança, com aquele idoso, com aquela gestante, de que efetivamente a fumaça do produto que eles estão utilizando ali, do tabaco ou qualquer outro produto fumígeno, faz mal para a saúde dessas pessoas que estão no ambiente. Realmente é um fator grave, né?
É verdade.
É muito preocupante.
É muito preocupante. E você falou agora há pouco, doutora Maria José, sobre os cigarros eletrônicos. Eles também trazem risco para quem está perto, para o fumante passivo ali? Também pode ser considerado um fumante passivo quem fica perto do cigarro eletrônico?
Sim, com certeza, porque esses dispositivos, que são dispositivos eletrônicos para fumar, eles também emitem partículas no ambiente. Já tem evidências conclusivas de que eles poluem efetivamente o ambiente também. E aí, se a pessoa está naquele ambiente onde tem aquela pessoa ali vaporizando, soltando aquele vapor que contém ali, então, essas partículas, esse material particulado, essas substâncias que são potencialmente cancerígenas, elas também estão prejudicando a sua saúde. Então, uma vez inalando esse produto, estão tendo a sua saúde prejudicada.
Nossa,
importante
falar porque
ambientais, né?
Sim, e ainda porque as pessoas, às vezes, que usam eletrônico, usam em locais fechados, assim, com mais tranquilidade, porque o cheiro é menos desagradável, né? Mas temos que ressaltar que isso não significa, além de ser proibido, não significa que não tenha ali partículas prejudiciais à saúde no ar, né?
Isso, tem sim. Esses dispositivos, eles estão proibidos, né? A RDC da Anvisa, número 46/2009, que é a resolução colegiada da Anvisa, ela proíbe a comercialização, a importação e a propaganda desses dispositivos que entram, né, por meio de contrabando no nosso país.
Uhum.
E é proibido o uso desses dispositivos também em recintos coletivos fechados, sejam eles privados ou públicos, de igual forma, assim como os outros produtos, né?
Uhum.
Então, é preciso que as pessoas tenham consciência que é um produto que causa uma série de danos ao organismo, é um produto que efetivamente temos evidências conclusivas de que eles causam doenças graves, né? E que também a pessoa que está ali inalando aquele vapor está sendo afetada, a sua saúde está sendo afetada, né? Está tendo a sua saúde afetada.
É isso.
Por essas partículas que estão ali sendo emitidas.
Com certeza.
Com substâncias que são potencialmente cancerígenas, né?
Uhum. Doutora Maria José, tem muita gente que fuma já há bastante tempo, que aí pensa, mas eu já fumo há tanto tempo, não vale a pena parar agora. Sempre vale a pena, sempre vale. É tempo de parar, né?
Sim, com certeza, sempre vale a pena parar de fumar. A pessoa que para de fumar tem um ganho significativo em termos de saúde, melhora, assim, absurdamente a sua qualidade de vida, a sua saúde. Com certeza, sempre vale a pena parar de fumar. E é preciso parar o quanto antes, porque quanto mais tempo fumando, maior é o risco de adoecer.
Verdade.
Então, é importante buscar tratamento e parar com o tabagismo quanto antes, pensando numa melhor qualidade de vida, numa melhor saúde, pensando que quando a pessoa também, nós vamos, né, ficando mais idosos, o nosso pulmão tem que chegar até o fim da nossa vida, firme e forte, não é isso?
É verdade, a gente então, quer envelhecer bem, né? Mais...
Sim, porque existe uma falsa ilusão, né, por parte dos jovens, muitas vezes, de que, eu faço uma dieta, eu faço atividade física, mas não, gente, o pulmão, ele foi feito para que a gente consiga, né, sobreviver com qualidade de vida, mas se eu estou ali usando um produto que causa uma série de danos, malefícios a ele, certamente que no futuro a saúde, com a saúde prejudicada, essa pessoa não terá uma boa qualidade de vida, não é?
É verdade. Eu sou de uma geração, doutora Maria José, em que o cigarro ainda era muito glamourizado, né? Ainda bem que isso no Brasil vem mudando. Temos muita gente que consome cigarro, mas muito menos do que ali nos anos 80, né, doutora Maria José? Eu fui uma fumante passiva na minha infância. Para quem teve uma exposição à fumaça do cigarro de forma passiva por muitos anos, vale a pena ir atrás de fazer, de repente, uma fisioterapia pulmonar ou buscar até fazer um acompanhamento com um pneumologista, não sei, para ver se está tudo bem ali com o pulmão? Você acha que é recomendável?
Eu também fui fumante passiva durante muitos anos da minha vida.
Uhum.
É sempre importante cuidar da saúde, né? É sempre importante fazer exames periódicos, verificar se está tudo bem com o nosso organismo. É sempre importante para todas as pessoas, né? Então, eu acredito que sim, que vale a pena, sim, sempre ir ao médico, cuidar da sua saúde, verificar se está tudo bem, né?
E se teve um impacto significativo, né? Porque cada organismo responde de uma forma, não é verdade? Não custa...
Sim, e aí só o médico para... Só exames, né? E o médico para avaliar efetivamente qual é a condição, né, de saúde que aquela pessoa tem, né?
Uhum.
Como é que está o organismo dela. Então é importante, né?
Sempre acompanhar.
Fazer esses exames e... Sim.
Verdade. Agora, tem um ouvinte nosso lá de Campinas, São Paulo, que está participando aqui conosco, falou, Ju... Por favor, pergunte à doutora Maria José sobre os malefícios do narguilé, porque eu sei de muita gente que usa. Obrigada, viu, Adalberto, pela sua pergunta. E a gente já sabe, também não é legal, né, doutora Maria José? Faz mal para a saúde.
Não é legal, não. O narguilé também é um produto fumígeno, é um dispositivo também para fumar. Existe o narguilé que é aquele tradicional, que não é eletrônico, mas também já existe o narguilé eletrônico. E o narguilé, além de ter uma pastilha de tabaco que é aquecida e que também tem substâncias cancerígenas, tem uma série de, muitas vezes tem sabores e aromas que também, quando queimados, transformam-se em outras substâncias tóxicas que fazem mal ao organismo, ele tem um risco a mais. Por exemplo, ele é um dispositivo que muitas vezes ele é utilizado em grupo e compartilhado entre os jovens. Então, ele vai passando de boca em boca. Então, aumenta aí a probabilidade daquela pessoa também pegar um vírus, por exemplo, como o coronavírus, né? Nesse compartilhamento, outros tipos de doenças infecciosas. Então, ele faz mal à saúde, sim. uma rodada de narguilé, né, ela pode equivaler a fumar mais de 100 cigarros, dependendo da quantidade de tempo que as pessoas ficam ali fumando, cerca de 60 minutos, 50 minutos, depende da intensidade também, da quantidade de tragadas que a pessoa vai dar, mas as pessoas não têm consciência que muitas vezes numa rodada de narguilé, ela está fumando muito mais do que o máximo de cigarro também.
Nossa,
além desses outros
horror.
Riscos de infecções, de contrair outros tipos de infecções que eu relatei aqui, quando há esse compartilhamento desse dispositivo.
Obrigada, doutora Maria José, e obrigada, Adalberto, pela sua pergunta, sua participação. Doutora Maria José, então o recado é claro, né? A gente sabe que para muitas pessoas é difícil largar, né, por conta da dependência química que o cigarro traz, e até uma dependência psicológica, emocional, comportamental, é muito grande a lista, mas busquem ajuda. Se está difícil largar sozinho ou sozinha, busca ajuda, tem o SUS, busca ajuda, porque você, além de fazer mal para a sua saúde, pode estar fazendo mal para a saúde das pessoas que você ama, né, doutora Maria José?
Exatamente, exatamente. Busquem ajuda, procurem uma unidade de saúde mais próxima, sempre vale a pena parar de fumar. E é difícil, mas é possível, gente.
É muito possível, verdade.
É difícil, mas é possível. E então, se não conseguiu da primeira vez, segue tentando. É normal, muitas vezes, as pessoas tentarem parar de fumar e não conseguirem, terem recaídas. Isso é natural. O importante é persistir. É persistir até que você consiga parar efetivamente e com certeza vai ter uma vida mais feliz, com mais saúde, né? Então, sempre vale a pena parar de fumar.
Verdade. Doutora Maria José, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada,
prazer,
viu?
Muito obrigada. Forte abraço para vocês também.
A gente que agradece. Abraço. Um abraço, até a próxima.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Até. Tchau.
Conversei com a doutora Maria José Domingues da Silva Giongo, ela que é chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer.